queria convidá-los a baixar a cabeça para a gente, em espírito de oração, preparar o coração para a mensagem que a gente vai estudar da Bíblia agora. Senhor, coloco diante de Ti a vida de cada um que está aqui. Que Teu Espírito Santo fale aos corações de cada um. Que nenhuma decisão seja adiada, mas que todos aqui saiam com a fé fortalecida e com os joelhos novamente dobrados diante daquele que é o autor da vida. Nós pedimos, Pai, mais uma vez, o Teu consolo do Espírito Santo diante da partida que a gente teve do nosso amigo, como falou o pastor Marinoni lá no culto. A gente não entende, a gente discorda, a gente teria feito diferente. Mas o Senhor é Deus. Ajuda, Pai, a colocar no nosso coração o sentimento e o entendimento de que mesmo quando o Senhor faz as coisas diferente daquilo que a gente gostaria, o Senhor continua sendo bom e o Senhor continua sendo Deus. Em nome de Jesus. E hoje a gente completa a nossa série de estudos trazendo visões sobre Jesus. Várias de suas facetas, a gente falou que Jesus salva, a gente viu a figura de Jesus como o Senhor, a gente viu Jesus como mestre, a gente falou do Jesus que cura, e hoje a gente vai concluir a série falando desse Jesus que voltará, que o fim é apenas o começo. Eu gosto de puxar esse assunto a partir de uma reflexão que eu acho bem interessante. No final, último capítulo do livro de Mateus, ele narra que Jesus se aproximou dos discípulos e disse: foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E algumas vezes, quando eu leio esse texto, principalmente se eu estou no momento mais hashtag chateado, eu paro e penso: puxa, por que você não ficou por aqui? Ressurreto, com todo o poder, com toda a autoridade, teria sido muito mais fácil. Porque você, né, subiu para o céu e deixou a gente aqui. E cada vez que eu vejo esse texto, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, eu me recordo de que, na verdade, ele não nos deixou aqui. Ele está, de fato, conosco. E o mais importante, ele está conosco, mas o desejo que a gente tem de que, puxa, teria sido muito melhor se ele estivesse fisicamente aqui governando as coisas, isso vai acontecer. Isso não é só um desejo vazio de quem achava que isso seria a melhor das hipóteses. A Bíblia realmente nos conta que é por aí que as coisas vão caminhar. Só que isso vai acontecer no fim. E a primeira pergunta, a primeira ideia que eu queria trazer é a gente entender quando será o fim. 1 Coríntios, Paulo escreve, o capítulo 15, ele é um capítulo bastante denso, fica até de sugestão, lição de casa, ler o capítulo inteiro, mas esse recorte ele é bastante forte para explicar. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Se eu só tenho esperança em Cristo para o agora, de que adianta? Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias daquele que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Por que que a gente enfrenta essas experiências trágicas de ver amigos, familiares morrerem? Porque nós somos descendentes desse Adão, que introduziu a morte por meio do pecado. Mas nós temos uma esperança maior do que essa, que é a esperança da ressurreição em Cristo, por meio de quem a gente vai ser vivificado. Mas, continuando o texto, cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, ele já ressuscitou. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. É algo como se Cristo trouxesse a ressurreição dele do final para o meio da história. Para que a gente, ao enfrentar a morte no meio da história, possamos encontrar no final a ressurreição por meio dele. É mais um dos atributos da morte substitutiva de Cristo. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então Paulo deixa bastante claro nesse texto que nós temos uma esperança, mas essa esperança tem um caminho, tem uma ordem para que as coisas aconteçam. E o último inimigo que Cristo vai destruir, do ponto de vista prático, é a morte, quando ele nos conceder a ressurreição. Mas aí, quando eu falo assim de quando será o fim, tem uma pergunta interessante, né? Mas quando? Que dia? Data? Hora? Eu trouxe aqui o texto original do grego para mostrar uma coisa muito interessante. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. E se a gente for no original da Bíblia no grego, a gente vai ver que ninguém significa ninguém mesmo. Não tem pegadinha. E por que que isso é importante? Porque de vez em quando aparece alguém por aí querendo fazer conta. Querendo dizer, nossa, mas tem X semanas, mas é o milênio, mas é a estrela que mudou e entrou na era não sei da quanta, e já passou X luas vermelhas, enfim. Teoria tem para tudo. O ponto é que a Bíblia é bastante clara de dizer que nem o próprio filho sabe, somente o pai. E isso é uma coisa importante para a gente guardar no coração. Se a gente tem a expectativa de viver a nossa vida no dia a dia, um dia após o outro, enfim, como se fosse a coisa mais normal do mundo, significa que a gente não está dando o devido valor a esse texto. Ninguém sabe a hora, portanto, a gente deveria viver a nossa vida como se a qualquer momento essa hora fosse chegar. E o Apocalipse, ele destrincha bastante esse processo de como será esse encontro com Cristo. No capítulo 5, o livro relata: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Só um contexto, pensa que na época a gente não tinha esse livro brochura, encadernado, moderno, isso vem do pós-imprensa de Gutenberg na Alemanha. Na época o livro era um rolo, usualmente de pele, escrito, enrolado, e no caso aqui selado, tipo aquele selo de cera, o selo real, que atesta a legitimidade do documento. Então, vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Imagina o teor desse livro. Eu chorava muito. Aqui João, né, o autor do Apocalipse, eu chorava muito. Porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então aqui o livro ele é coberto de simbolismos, de figuras de linguagem, e a gente não pode se perder diante de uma pintura que pode parecer estranha numa primeira vista. De, novamente, retomando o contexto cultural, o que são chifres? Numa cultura antiga, majoritariamente agropecuária, chifre é o símbolo da força. O animal com chifre é um animal forte, é um animal dominador. Olhos são aquilo com que se enxerga. E a ideia de sete chifres e sete olhos são a atribuição de que ele tem o poder pleno perfeito e de que ele tem a visão, a sabedoria e a onipresença perfeita. Então, novamente, o Apocalipse ele apela para figuras de linguagem bastante compatíveis com o momento histórico com o qual ele é escrito para descrever essa imagem de como é esse Cristo que se apresenta neste momento. E para reforçar um pouquinho, né, o gênero apocalíptico. Sempre que eu trago um texto de Apocalipse, eu gosto de comentar isso porque é bastante importante. Ele é um livro que ele é produzido do ponto de vista literário com uma linguagem simbólica, enigmática. Isso é interessante porque traz beleza ao texto, isso estimula a imaginação. Eu entendo que é uma das formas que Deus dá para que a gente consiga criar um filme na nossa cabeça em vez de se perder numa coisa mais maçante e documentarista. A gente tem uma cabeça muito moderna hoje que procura documentos exatos, mas na antiguidade a tradição, a transmissão de conhecimento, de documentos, envolvia muito da abstração para que uma história, ao ser contada, produzisse não só o conhecimento cognitivo, mas também a emoção, o sentimento que toda aquela mensagem deveria proporcionar. E no caso do Apocalipse, são figuras fortes porque a igreja aqui, já num contexto de perseguição, precisava de consolo, de alento. Então todas essas mensagens, nessa linguagem simbólica, ela se torna impactante para aquele leitor da época. E nos cabe conseguir traduzir esse impacto para o equivalente dos nossos dias, para que a gente consiga ser impactado da mesma forma. E aí, avançando no Apocalipse, ele prossegue que Jesus voltará. Mas se na primeira vez ele veio como um servo sofredor, nessa segunda vez ele vem, entre outras coisas, para trazer vingança. No capítulo 16, o texto nos mostra: então ouvi uma forte voz que vinha do santuário dizendo aos sete anjos: vão derramar sobre a terra as sete taças da ira de Deus. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu o santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas. E tu lhes deste sangue para beber como eles merecem. E ouvi o altar responder: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O Apocalipse novamente pinta uma cena bastante dramática, no qual uma das funções, vamos dizer assim, finalidades de Cristo nessa segunda volta é trazer a vingança. Mas aí você me pergunta, né? Ah, mas vingança não é um negócio errado? É errado quando a gente quer fazer. Mas o Senhor, que é justo de eternidade em eternidade, este fará a vingança. Então, quando o livro diz que serão derramadas sete taças, e pensando que nos capítulos anteriores já vem de um construto no qual são rompidos sete selos, que propiciam sete trombetas e que depois chegam nas sete taças, existe toda uma arquitetura no qual o julgamento de Deus vem se tornando crescente até a vingança final. E os céus proclamam que essa vingança é justa. Isso traz um consolo para a gente. Cada vez que a gente vê alguma coisa que, puxa, não deveria ser como era, eu sofri uma injustiça, aconteceu algo, enfim, existe uma esperança de que o mal receberá sua justa retribuição da parte de Deus. E isso é importante, a gente saber que o mal não ficará impune e que ele vai, sim, receber a sua recompensa. Outra coisa que Jesus propicia nessa segunda vinda. Nos evangelhos, existe o primeiro está consumado. Quando ele inclina a cabeça na cruz e grita, está consumado. E de forma subserviente, ele curva a cabeça e entrega o Espírito. No Apocalipse 16, tem um segundo. Está consumado, está feito. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes para que não ande nu e não seja vista sua vergonha. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, das sete taças que eu comentei. E do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo, está feito, está consumado. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. A gente acabou de cantar uma música que fala de sons de trovão, vozes, relâmpagos. Cada vez que aparece esse elemento no Apocalipse, é a introdução da manifestação de Deus. E por que isso? Por que Deus precisa causar esse terror, né, para se manifestar? Justamente para mostrar quem é que é Deus nessa história toda. Em várias vezes, essa não é a única, em Apocalipse, a gente vai ler o texto e achar trovões, relâmpagos, terremotos, sinais absolutamente ensurdecedores da manifestação e da voz de Deus. E é essa voz de Deus que quer falar com a gente hoje. Jesus, na primeira vez, veio para ser servo, para sofrer, para morrer. Na segunda vinda, vai ser diferente. Ele vem para conquistar. E no capítulo 19, o Apocalipse nos conta isso. Vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Esse pedaço ele é interessante porque, principalmente essa parte do nome, quando a gente pensa no nome, dentro da tradição bíblica, isso é até mais importante do que hoje o nome de uma pessoa. Na tradição bíblica, em geral, os nomes carregam um significado ligado à personalidade e ao caráter da pessoa. Tem uma questão cultural. Infelizmente, a mortalidade infantil na época era muito grande. E muitas vezes as crianças só recebiam o nome quando elas já tinham algum tempo de desenvolvimento e já se notava algum traço de personalidade. Então, por isso que a Bíblia nos mostra que fulano teve um filho e deu o nome de isso porque a pessoa era de tal jeito. E quando Cristo fala, dá essa revelação, né, a João no Apocalipse, de que ele vem com um novo nome, significa que ele vem com uma nova personalidade, não como se ele estivesse anulando tudo que ele foi. Não é a ideia de ser uma substituição, mas que ele vem trazendo algo novo que até então o Messias não tinha falado. Está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus. Assim como em João 1, no princípio era a palavra. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. De novo, a ideia do julgamento, da vingança. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Essa acho que é uma das frases mais pesadas da Bíblia inteira. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para quem não gosta, enfim, acho que Jesus vai chegar com uma tatuagem na coxa. Então, quem é mais old school e não curte muito tatuagem, precisa se entender aqui com esse texto. Mas vamos lá. A ideia é que Jesus vem, dessa vez, da forma que era esperado. Como um rei, guerreador, conquistador, um mandatário. Aquilo que, de repente, era o que a turma de Israel, 2000 anos atrás, queria. E ele não tinha essa proposta para aquele momento. E isso de Jesus vir para julgar, ele é muito importante. Não é à toa que eu estou dando ênfase nesse atributo. O livro de Apocalipse, ele é uma grande simbologia do grande julgamento final. De como as coisas vão se encaminhar e para onde isso vai dar no fim. E aí no capítulo 20, depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Esse livro da vida, ele é tratado com destaque, e a gente vai ver agora por quê. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então esses livros são tipo um grande videotape da vida de todo mundo. Tudo que todo mundo fez de errado está lá registrado. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. Hades é a palavra em grego que equivale ao hebraico Sheol, que é o lugar dos mortos. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Então aqui é que vem aquela vitória final sobre a morte. Ela é finalmente destruída nessa passagem aqui. O lago de fogo é a segunda morte. Por que a segunda? Que um dia nós morremos nesta terra. Seremos ressurretos para sermos julgados. E sofrerá a segunda morte quem não passar nesse julgamento. E quem é que não vai passar? Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. E aqui tem uma das coisas mais importantes, se você ler a Bíblia de capa a capa, um dos ensinamentos mais preciosos de todos. Todos seremos julgados pelo que fizemos. Todos nós. Inclusive, nós cristãos. A Bíblia não permite aqui uma exceção do tipo, quem é crente não vai ser julgado. Então, tudo que nós fizemos de errado está anotado e vai ser julgado. A questão é quem vai ser condenado e quem vai ser absolvido. A Bíblia não prevê que condenação e absolvição tenham uma relação de causa e efeito com o que foi achado escrito nesses diversos livros dos seus atos. Não é se você errou mais ou errou menos, se você errou grande ou errou pequeno, se fez uma besteirinha ou se fez uma atrocidade. O critério de absolvição é simplesmente ser encontrado no livro da vida. E isso é o grande presente do Evangelho para a gente. O acesso ao livro da vida, ter o nome no livro da vida, é pura e simplesmente por crer que Jesus é o Senhor e que na primeira vinda ele morreu para nos salvar e nessa segunda vinda ele vai nos julgar. Basta crer e o nome está no livro da vida e você será absolvido, não importa o que esteja escrito em todos esses livros. E aí, um outro paralelo. Dado isso, em Coríntios falava: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quem é mais old school e conhece esse texto de cor de outras traduções, pode conhecer como eis que tudo se fez novo. Mas, infelizmente, essa tradução não é correta. Eis que surgiram coisas novas, é a ideia de que é um acréscimo de algo novo sobre algo antigo que continua seu curso. E essa é a melhor leitura a partir do grego desse texto. Então, por isso que, se a gente tem de cor, eis que tudo se fez novo decorado, vale a pena a gente redecorar numa tradução mais compatível. Em Apocalipse 21, aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Agora sim, tudo se fez novo. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: de novo, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Novamente é uma metáfora para a mesma salvação que é ter o nome do livro da vida. É ter feito, ter participar de Cristo nesse no, todas as coisas novas que ele está fazendo. Que coisas? Ele faz nova todas as coisas, mas quais? Um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já se passaram. A cidade santa, Nova Jerusalém, que desce do céu preparada como uma noiva. Aqui a gente tem a figura da noiva, que é uma das coisas mais bonitas que existe na vida. Até hoje eu lembro da Ju entrando de noiva lá na igreja. E uma forte voz disse: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A segunda vinda de Cristo nos traz coisas novas, uma nova ordem no qual tudo isso que nos traz dor e sofrimento não existirá mais. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Aqui a gente vê a redenção não só individual de cada um, mas a redenção da nossa arquitetura humana, como povos, como países, como nações. Hoje a gente chora e a gente clama por uma reconstrução do Brasil que parece impossível. Na segunda vinda, não só o Brasil, mas todos os povos serão curados. Então, novamente, novas todas as coisas, e não apenas um acréscimo em cima do que já tem e está mais ou menos. E o mais importante, para isso tudo acontecer, ele vem. E Jesus fala repetidamente: eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. E o Apocalipse encerra dizendo: amém, vem, Senhor Jesus. E agora eu queria que a gente internalizasse isso. Queria que a gente baixasse a cabeça e fizesse um autoexame. A gente tem vivido uma vida pronto para que Cristo venha? Que se ele nos encontrasse exatamente agora, o nosso nome vai estar no livro da vida, a gente vai entrar na Cidade Santa pelas portas e vai poder participar dessa água da vida? E se Cristo não voltar? Você vai a Cristo antes. Como que você vai ser recebido nesse encontro? Jesus vai ser o seu Salvador ou Jesus vai ser o seu juiz eterno? E vai pisar em você assim como ele pisa no lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. A ideia aqui não é ser alarmista, mas é mostrar a urgência do Evangelho na vida de cada um de nós e de cada um que nos cerca. Só vai ter parte com Cristo no segundo está feito, nesse está feito e está consumado da segunda vinda, quem tiver parte com ele, no primeiro está consumado, o da cruz. E esse chamado da cruz, ele é urgente e inegociável para o seu destino eterno. Então que cada um hoje possa refletir no seu coração o quanto pronto você está para encontrar com Cristo. Seja ele vindo ou seja você indo. Isso é uma realidade que a gente tem sim que ponderar e que refletir. A gente sempre acha que só acontece com os outros lá longe e de vez em quando acontece muito perto. E nesse sentido, estar pronto para encontrar com Cristo é a coisa mais importante e a decisão mais importante que cada um pode ter na sua própria vida. Então eu queria orar por cada um aqui e aquele que desejar me acompanha também nessa oração. Senhor, eu coloco diante de ti a minha vida e a vida de cada um. Tenha misericórdia, Senhor, por cada vez que a gente faz algo que não devia e ganha uma linha em um desses livros. Mas, Pai, obrigado pela graça que permite que meu nome esteja no teu livro da vida, para que no dia final, apesar daquilo que eu sou, eu seja absolvido e tenha parte na segunda ressurreição. Eu peço, Senhor, que teu Espírito Santo fale ao coração de cada um. E que se alguém aqui ainda não tomou uma decisão reconhecendo Cristo como seu Senhor e Salvador, que não vá embora sem fazer. Que entenda a urgência do Evangelho e que esteja pronto para encontrar contigo cedo ou tarde. Em nome de Jesus.